O nosso campeonato brasileiro de futebol está com um sotaque diferente.
Jugar em Brasil.
E bom, tô feliz.
O melhor que eu levo aqui é o respeito, né? E as amizades.
Os jogadores argentinos estão por toda a parte. Barcos, D'Alessandro, Iñazú, Bolatti, Tevez, Conca. Nos últimos anos, eles se instalaram em nosso território e parecem estar gostando. Com o crescimento econômico do futebol brasileiro e a venda de jogadores ainda nas categorias de base para o continente europeu, buscar novos jogadores em nossos vizinhos sul-americanos é uma opção. O jornalista e blogueiro Rica Perrone acredita que essa é uma saída encontrada pelos times.
O futebol brasileiro, perto dos outros países da América do Sul, ele está muito bem de dinheiro. Então, por exemplo, você pega um time que nem o Boca Juniors, o salário mais alto do Boca Juniors é 50, 60 mil reais. O ruim no Brasil ganha 50, 60 mil reais. Então, a gente vê, por exemplo, um jogador como o Romagnoli, que foi campeão da Libertadores, principal jogador de São Lourenço, e para o Bahia, que não é um time nem top do Brasil, né? Porque o poder econômico do Brasil é muito maior. Então, a gente consegue pegar os grandes jogadores da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, enfim, e trazer para jogar aqui por um preço que para a gente é normal.
Já o jornalista da Rádio Globo, Heraldo Leite, vê a vinda de jogadores latinos para o Brasil de outra forma.
Fica a pergunta, por que eles vieram para o Brasil e não foram para o exterior? No exterior, não se dá tanto valor assim, a não ser aos grandes craques, aos que se destacam muito, porque mesmo se a gente pegar o exemplo do Messi, o Messi não foi contratado jogando na Argentina, ele foi para o Barcelona pequenininho, ele praticamente nasceu lá, se formou no futebol desde criança lá no Barcelona. Os outros jogadores... A gente vê um sucesso aqui, outro ali.
Querendo ou não, uma safra de argentinos começou a se destacar nos nossos campeonatos. E, se não bastasse mostrar o belo futebol em solo brasileiro, alguns deles se tornaram ídolos. Esse é o caso de D'Alessandro. Ele joga no Internacional desde 2008, venceu a Copa Sul-Americana no mesmo ano. Em 2010, ganhou o título da Copa Libertadores e, no ano seguinte, o título da Recopa. Já possui 5 títulos gaúchos, mas o que ele conquistou de mais importante em todos esses anos foi a torcida colorada. Além de conquistar títulos, D'Alessandro tem um lado que, segundo o comentarista do canal Sport TV André Rizek, os torcedores se identificam.
O D'Alessandro, além de ser um grande jogador, o D'Alessandro é um cara que se expressa bem, que fala com a torcida, ele tem um lado marqueteiro do D'Alessandro que o torcedor adora, né? O torcedor adora ver o jogador falar como torcedor, cutucar o rival.
Títulos, comportamento de torcedor... Mas uma das características que D'Alessandro trouxe ao Internacional e que, segundo o torcedor do Inter, Davi Raposo, estava faltando, é a referência.
O D'Alessandro ele veio para o Inter quando estava num período do Inter que estava faltando uma referência de craque, uma referência para o time. Alguém que realmente puxasse a responsabilidade de jogar bola e fazer o time ir para frente. Então o D'Alessandro ele veio com esse papel. Ele conseguiu já logo de começo ganhar a Copa Sul-Americana. Foi o primeiro time brasileiro a ganhar. E isso foi muito importante para as futuras conquistas dele com o time. Entre elas a segunda Libertadores do Inter.
Quem chegou um pouquinho depois no Inter e cativou a torcida foi Iñazú. O volante jogou de 2009 até 2012, ganhou a Libertadores de 2010 e a Recopa de 2011, além de 4 títulos gaúchos. Em Minas, quem colocou o tango para tocar foi Montijo. Ele chegou ao Cruzeiro em 2010 e saiu em 2012. Apesar de não ter ganho títulos pelo time, foi o maior artilheiro estrangeiro da equipe, com 30 gols, além de ver sua melhor fase no futebol, o suficiente para entrar na história do clube e no coração dos torcedores.
Vai buscar o rebote, pega o time do Cruzeiro com o Cláudio Caçapa. Ele faz o cruzamento, a bola vem muito pelo alto. Sobrou ainda para Montijo, bateu pro gol! Gol! Montijo, do Cruzeiro!
O ano em que Montijo mais se destacou foi 2010, mas foi em 2011 que ele provou para os torcedores que não era só mais um jogador. Vitor Rosa, torcedor do Cruzeiro, de 18 anos, lembra bem como foi isso.
O Montijo, quando ele chegou para ser o craque desse time, para ser o 10. Mas depois da Libertadores de 2011, contra o Once Caldas, que o time foi eliminado, o time começou a ir se desmontando e se desgastando e passou pela pior fase que eu já vi do Cruzeiro, que foi aquele ano de 2011, a luta contra o rebaixamento. Ele foi um dos principais motivos para o Cruzeiro não cair. E aí ele começou a se tornar ídolo mesmo da torcida.
Pelo Cruzeiro, Montijo também ganhou vários prêmios individuais, como o de craque do Brasileirão de melhor meia-direita de 2010. Depois disso, foi transferido para o Santos, mas não teve tanto sucesso quanto no time celeste. Mas nem sempre é assim. Virar ídolo não é automático. Durante anos, vários jogadores argentinos cruzaram a fronteira da rivalidade e jogaram em solo canarinho, mas não obtiveram sucesso, como foi o caso de Botinelli, que jogou no Flamengo, entre outros. Segundo Rica Perrone, virar ídolo é a exceção.
Muito mais jogadores como eles que não deram certo do que os que deram certo, né? Os que deram certo, no caso da Alessandro, Conca, é identificação muito forte, né, cara? É um jogador constante, são jogadores que brigam o jogo inteiro. E tá uma característica argentina, uruguaia, né? Brigar o jogo todo, defender a camisa, o torcedor se identifica, porque o que ele espera é que alguém defenda o time dele, né? Mesmo que não jogue bem e tal, então tem essa identificação, né?
Em São Paulo, já se passaram muitos hermanos. Houve jogadores que conseguiram a idolatria da torcida, caso do Tevez, no Corinthians. E outros nem tanto, como Barcos no Palmeiras. Já no Rio de Janeiro... Uma história que ultrapassa as quatro linhas. Conca. Chamado pelos torcedores de o argentino mais amado do Brasil, o xodó tricolor chegou no Rio em 2007, jogando pelo Vasco, e logo no ano seguinte se transferiu para o Clube das Laranjeiras. Quis o destino que Conca jogasse a Libertadores no ano em que o Fluminense chegou mais longe. O ano de 2008 foi especial e triste ao mesmo tempo, mas é um ano que nunca será esquecido pelos torcedores do clube.
Vai brigar, o Dodô ganhou de primeira para o Washington. Dodô vem, entrou cheio de gás, o Dodô levou bonito, tocou pro Conca, Conca recebe do lado esquerdo, aí vem o argentino Conca, clareou, bateu cruzado pro Dodô.
Conca chegou quietinho e aos poucos foi conquistando a torcida um por um. Tímido, o argentino não é de dar entrevistas para a imprensa, mas quem disse que ele não gosta de aparecer? A diferença é que ele faz isso em campo. Segundo Rizek, isso não é um fato muito habitual.
O que eu acho impressionante da relação de ídolo que os tricolores têm com o Conca é que isso é conquistado jogando bola, quietinho, trabalhando no dia a dia. O Conca nunca deu chinelinho, nunca deu migué, joga todos os jogos. É impressionante, né? Esse retrospecto do Conca de não ficar fora de nenhum jogo de Campeonato Brasileiro por suspensão ou por lesão. Então é isso, acho que é o trabalho do Conca mesmo que faz ele ser o que é.
Jogo a jogo, ele foi colecionando boas atuações pelo clube. Mesmo com seus 1,67 de altura, quando ele coloca a bola nos pés, todos conseguem ver a sua grandeza. Como diz o jornalista Rica Perrone.
Eu acho que o Conca é um caso à parte, né? O Conca é um sujeito que ele joga todos os jogos do Fluminense, não se machuca, é uma coisa impressionante. E a torcida manteve um carinho por ele ser um dos principais jogadores num título que fazia muito tempo que o clube não ganhava. E quando ele voltou para o Brasil, ele realmente acabou voltando para o clube que ele tinha defendido e voltou bem, o que é raro. Normalmente, quando o jogador sai e volta para encerrar a carreira no clube e tal, ele volta meio que se arrastando, meio que faz jogar o finalzinho da carreira e tal. E o Conca voltou super sério, voltou inteirão e tal, e está jogando muita bola. Por isso que ele é esse ídolo todo aí para o Fluminense, né?
Desde 2008, Conca já riu e já chorou, já sofreu e já venceu. Já foi e já voltou, mas o que não muda, e ele faz questão de deixar bem claro, é o amor pela camisa de três cores. Conca ajudou o time a se livrar do rebaixamento em 2009, ano em que falou numa entrevista para o Globoesporte.com que se sentia muito bem no Fluminense e que o Brasil é o seu lar.
A família sempre fala para mim que ele quer me ver jogar mais tempo na Argentina, que eu joguei muito pouco, mas eu tô feliz aqui, eu penso no Fluminense, eu estou mais feliz aqui e vou falar abertamente que nunca me senti tão cômodo num clube como estou me sentindo aqui. Mas hoje não penso em voltar para a Argentina.
Jogou todos os jogos de 2010. Foi o maestro que conduziu o Fluminense ao tricampeonato brasileiro. Saiu em 2011, com a promessa que voltaria assim que o novo contrato acabasse. Dito e feito, em 2013, o ídolo dos tricolores estava de volta. O atacante do Fluminense, Rafael Sobis, que jogou com o D'Alessandro em 2010 no Internacional e atualmente joga com o Conca, sabe bem como é jogar ao lado de tamanha qualidade no time tricolor.
Uma pena não ser brasileiro, né? Acho que é um cara que... Uma coisa que ajuda muito as pessoas de fora a render o máximo que pode, é ser bem recebido e ter tempo para isso, né? Porque é vem de uma outra escola, apesar do tempo que ficou, que já está aqui no Brasil, mas quando chegou talvez não era esse grande jogador. E a qualidade, ele foi muito bem recebido, mostra aí que tem uma qualidade imensa. Eu joguei com o D'Alessandro no Inter também, que é outro grande jogador. E eles vêm para somar, que bom que eles estão aqui no Brasil, mas uma pena não serem brasileiros.
Um dos ingredientes para o sucesso dos jogadores argentinos aqui no Brasil é a posição em que jogam. Segundo o jornalista Heraldo Leite, uma das carências do futebol brasileiro é o chamado camisa 10.
Mas eu vejo assim, o sucesso de quem faz sucesso é quem é mais habilidoso, tem mais categoria. E geralmente o jogador de meio campo para o ataque. O Brasil já teve goleiro que fez sucesso, zagueiros, mas muito mais são os jogadores de meio campo para frente, jogadores que são de construção, de finalização, que jogam perto do gol adversário, ou seja, atacantes. Eu acho que é isso, por isso que a gente vê o sucesso desses jogadores. Os que são de defesa são jogadores mais comuns, que a gente tem iguais aqui, e por isso não traz. O brasileiro importa o jogador que está faltando no Brasil. O que está faltando no Brasil? Camisa 10, o jogador habilidoso, o jogador de construção.
Com o Camontijo e o D'Alessandro já tiveram momentos bons e ruins com os times que se tornaram ídolos. Cada um, da sua maneira, se destacou na equipe. Depois de todo esse tempo aqui no Brasil e de todo o carinho da torcida, esses jogadores mostram que, seja no tango ou no samba, no Maracanã ou no La Bombonera, em solo brasileiro ou argentino, o amor do torcedor não tem fronteiras. Aqui, todos entendem a língua do futebol. Karine Gomes para o Estação Pilha.